Olá, meus amigos, compadre e comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, Gustavo Estela, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. De agosto de 2019, sexta-feira de lua nova, dia de Santo Eusébio. Bom, eu começo aqui com um recadinho para você que trabalha como pescador artesanal. A Secretaria da Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura divulgou que nos próximos 30 dias, viu, deve começar o recadastramento das pessoas que trabalham, que lidam com essa atividade em todo o Brasil. Pois é, esse cadastro é necessário para que o pescador tenha direito à carteira de pesca e acesso a benefícios como seguro defeso. Então fica aí o recado para você já ir arrumando os documentos necessários e depois não perder tempo quando a Secretaria de Pesca e Aquicultura começar com esse recadastramento, tá certo? E só para esclarecer, os registros antigos tinham sido todos cancelados pelo governo federal porque existiam suspeitas de irregularidades na emissão de alguns desses documentos. É agora um lembrete para você, meu amigo, que é agricultor de Borrazópolis, especialmente para você que busca nova alternativa de renda para a sua propriedade. Então é o seguinte, no próximo dia 15 deste mês de agosto, a Emater e a Prefeitura Local realizam uma reunião técnica sobre produção de frutas, especialmente sobre o cultivo do morango, da goiaba, do maracujá, e das frutas cítricas como laranja e tangerina. Para participar, você precisa fazer a inscrição antecipada no escritório da Emater de Borrazópolis ou na Secretaria Municipal da Agricultura do município, tá certo? É, e vamos ver como fica o tempo aqui em nosso estado hoje e também neste final de semana, comecinho da próxima, conversando com o meteorologista Luiz Fernando Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, como é que vai você, Amarildo? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo por aqui, Lazinski. O frio chega ou não chega?
Chega, o tempo aqui não está muito tranquilo, né, Amarildo? Mas o frio chega e chega com vontade, viu? Nós estivemos conversando já essa semana, na verdade hoje, na sexta-feira, nós já temos aí uma frente fria que deve passar aqui pelo Paraná no decorrer da tarde. Hoje ela já chega ali no sul, sudoeste do estado e no decorrer aí da tarde e noite já chegando em praticamente todo o estado do Paraná. É uma frente fria que ela, vamos dizer assim, não vem com muita chuva, chuvas mais volumosas devem ocorrer entre os Campos Gerais, mas aqui no leste do estado, no sul, no leste, no sudoeste, não é? E à medida que ela for chegando ali no norte, noroeste, algumas áreas do oeste até podem passar sem chuva, não é? Agora, pessoal, que fique atento, porque essa frente fria deve vir aí com algumas rajadas de vento um pouco mais forte em alguns locais, trovoados, porque o contraste térmico vai ser muito grande, não é? Amanhã, no sábado, essa frente fria praticamente ela já se desloca ali pela região sudeste, ali para o oceano. Ainda deixa um pouco de nebulosidade pela manhã aqui no leste do estado, entre os Campos Gerais em direção ao litoral. Nas outras áreas, amanhã já amanhece com tempo bom, com céu claro e muito frio, Amarildo. Inclusive, nós já devemos ter formação de geada na madrugada, amanhecer desse sábado ali no sul, sudoeste e algumas áreas mais altas também aqui do oeste do Paraná. E no domingo, aí sim, essa massa de ar frio, ela vem vem, ela se instala aqui em praticamente todo o sul do Brasil, e nós deveremos ter a madrugada aí, amanhecer mais fria desses próximos dias, agora no domingo. E devemos ter geadas em várias partes do estado. Só para você ter uma ideia, as mínimas ali no sul devem ficar entre menos 2 e menos 4 graus. Curitiba, que é essa região dos Campos Gerais, entre 0 e menos 2, com geada. No sudoeste também, e no oeste, algumas áreas em torno de zero, um pouco abaixo de zero, com geada, não é? Só no norte do Paraná e no noroeste é que as geadas devem ocorrer de forma mais fraca, não é? Com as mínimas ficando entre 2 e 4 graus nessa região, geada mais de baixada. Mas na região centro-sul e aqui no leste as geadas vão ser generalizadas. Então o pessoal da fruticultura, principalmente aquela região da Lapa, ali que tem bastante fruta, tomar um pouco de cuidado, não é? Porque nós vamos ter temperaturas ali abaixo de zero. E a partir de segunda-feira, as temperaturas sobem um pouquinho. Ainda temos geada, madrugada, amanhecer de segunda, nessa região centro-sul do Paraná, no oeste, geadas um pouco mais fracas de baixada, não é? E assim segue o tempo mais firme, as temperaturas vão subindo gradativamente ao longo da próxima semana. E o tempo firma. Vamos ter aí um tempo bom, uma nebulosidade um pouco mais presente aqui entre segunda-feira, tarde e terça-feira, aqui no leste, em função desses ventos que sopram do oceano. Mas vamos ter uma semana que vem aí, uma semana de tempo firme, de sol predominando e as temperaturas subindo gradativamente. Ok, Marilda?
Então tá bom, Lazinski. Mais uma vez, obrigado por atender a nossa ligação. Um grande e forte abraço e até semana
obrigado,
que vem.
Obrigado, Marilda. Você também um grande abraço e uma boa semana a todos.
E agora eu quero apresentar aqui uma notícia que mais uma vez destaca a força do trabalho das famílias de agricultores de nosso estado e também das suas cooperativas. É o seguinte, neste primeiro semestre do ano, vejam bem, o Paraná bateu mais um recorde de produção, desta vez foi no setor de avicultura. Bom, segundo o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná, o Sindiavipar, nos primeiros 6 meses deste ano, o estado produziu nada mais, nada menos do que 919 milhões de cabeças de aves, uma alta de 5,3% em relação ao mesmo período do último ano. Bom, 34% de todo esse volume produzido foi destinado para exportação. Aliás, o Paraná é hoje responsável por praticamente 40% de todas as vendas de aves feitas pelo Brasil para outros países. É, e agora aproveitando o tempo que sobra, vamos conferir como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária. Ontem, quinta-feira, valores divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura. Vamos lá, arroz em casca R$ 60,62 a saca. Café beneficiado, bebida dura, tipo 6, preço sem nenhuma reação, R$ 379,99 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha, com carregamento no barranco, R$ 17,07 a arroba. E mandioca padrão de amido, nada de melhorar esse preço, viu? R$ 318,00 a tonelada. Feijão carioca, preço estável, R$ 118,00 a saca. Feijão preto, na mesma situação, R$ 113,00 a saca. Milho, R$ 29,11. E soja, R$ 67,43 a saca. Boi em pé, R$ 150,84 arroba. Vaca em pé, mas com padrão de corte, R$ 136,14 arroba. E suíno tipo carne, para os criadores não integrados, caindo um pouquinho, R$ 4,45 o quilo. Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.